trabalho escravo ainda existe? As reformas trazem algum benefício para o trabalhador e para o país? Os acidentes que matam e mutilam centenas de trabalhadores todos os anos são mesmo acidentes? O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, quer trazer para o debate estes e outros temas atuais e relevantes a respeito do mundo do trabalho. Sou Carlos Silva e quero convidar você para ouvir o podcast do SINAIT.
Olá, eu sou Ana Palmira.
Olá, eu sou o Vânios.
Nós somos Auditores Fiscais do Trabalho e este é mais um podcast do SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho.
Nós estamos aqui hoje gravando esse episódio em Caxias do Sul, na companhia da nossa querida colega Aida Cristina Becker. A Aida é engenheira, ela foi auditora durante muitos anos, agora está aposentada, mas teve uma contribuição muito importante para a nossa categoria, principalmente nas questões referentes à segurança do trabalho, e a gente quer conversar com ela sobre essas alterações que estão sendo feitas na legislação, principalmente na questão das NRs, e já queremos agradecer a Aidinha por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente discutindo esses assuntos.
A Aida é e sempre foi uma referência nacional no tratamento trabalhista com referência à segurança e saúde do trabalhador. Né? E eu acho que nesse momento nós estamos falando muito de NRs, né? E as pessoas não sabem exatamente o que são as NRs, como elas foram criadas, o que significa isso. Então eu queria, Aida, que você falasse o que são realmente as NRs e como elas foram criadas.
Olá, colegas, muito obrigada aqui pela oportunidade. É ótimo estar conversando com vocês e com os ouvintes, que eu acho que esse tema realmente é muito importante. Às vezes as pessoas podem não se dar conta, né, de como tudo isso surgiu, de todo o esforço que foi envolvido, do que representa e o que um possível, vamos dizer assim, enxugamento, né, pode trazer de retrocesso para a segurança e saúde do trabalhador. A pergunta é muito oportuna, porque, na realidade, nós teremos que inserir essa questão do surgimento das NRs no contexto que se vivia. Né? Naturalmente, as leis sempre vêm a reboque dos fatos, o que é uma lástima, né? Principalmente se nós estamos falando de uma coisa que seria no sentido preventivo. Mas, na década de 70, quando estávamos vivendo um chamado milagre econômico, grandes obras, a quantidade de acidentes no Brasil era, assim, assustadora. Nós tínhamos incríveis números, assim, ó, de 6.238 acidentes de trabalho por dia. E desses dados da época aqui, contabilizando 4,3 por minuto e 12 óbitos por dia. Se for verificar com a população de trabalhadores segurados da época, que era em torno de 13 milhões, 15% dessa população obreira estava sofrendo algum tipo de acidente.
Colocava o Brasil
numa situação. Isso, né? Era um número assim, muito significativo. O que se tinha de proteção, digamos, eram alguns poucos artigos na CLT, né? Que ali seria uma coisa mais principiológica, digamos assim, não tinha muito detalhamento do que fazer. Eu acho que eram menos de 20 artigos relacionados à segurança e saúde. Bom, diante de pressões internacionais externas, as coisas não foram assim, vindo dádivas do céu, né? Foi realmente toda uma pressão que houve de convenções da OIT, tratados internacionais, até mesmo financiamentos do Banco Mundial para essas grandes obras de infraestrutura que estavam sendo implementadas, né? Então, de forma bastante emergencial, foram criadas essas normas regulamentadoras. Esse capítulo 5º, que tratava na CLT da área de segurança e saúde, ele foi ampliado, contendo mais artigos, mas para regulamentar, para realmente dar uma efetividade para a fiscalização, foi regulamentado e foram criadas 28 NRs. Realmente, essa criação dessas 28 NRs, ela se deu de modo emergencial, porque foi num período de 6 meses que, diante dessa pressão internacional, vários especialistas sobre vários temas se debruçaram sobre o assunto e fizeram essas 28 NRs tratando dos temas mais prementes que existiam na época. Até tinha uma curiosidade, porque o primeiro artigo lá da portaria, né, que instituía essas INEs, no segundo já tratava de falar que elas estariam um sistema, vamos dizer, permanente de atualização, porque realmente ela entrou com esse caráter emergencial. E ela veio já com um cobertor curto, digamos assim, porque na época nós já tínhamos também toda uma população de trabalhadores rurais sem proteção, e elas, a NR Rural mesmo veio só depois de 10 anos, em função até da Constituição, que não fez a diferenciação entre trabalhador urbano e rural. Quer dizer que, então, quando veio esse advento das NRs, veio para cobrir essa situação, mas já, vamos dizer assim, vislumbrando e prometendo uma ampliação dessas questões, porque aquilo ali era um mínimo, vamos dizer, para tapar esse buraco, né, de legislação e de questão de prevenção. Porque, assim, a gente tem que pensar que com muito cuidado nessa questão de normas regulamentadoras, porque dentro da legislação de proteção do trabalho, a parte que cuida do segurança e saúde do trabalho é só essa. Né? Então, se nós começarmos descuidadamente, é essa que deveria fazer a prevenção e a promoção da saúde. Né? Então, a gente tem que estar muito bem amparado nisso.
E depois da edição dessas NRs, houve uma reversão nesse número de acidentes?
Sim, inclusive tinha interessante a gente trabalhar um pouco com taxas. Né? Eu tenho um dado aqui que, na realidade, nós tínhamos, assim, uma taxa de mortalidade, tá? Porque um indicador interessante é a questão da mortalidade, porque uma vez o óbito é mais difícil de se esconder, porque nem todo problema, claro, todo mundo sabe da subnotificação, né? Então, nesse período que nós estamos falando ali, o período do milagre econômico, nós chegamos a ter, assim, uma taxa de mortalidade de 30 óbitos a cada 100 mil trabalhadores, né? Isso, depois das NRs, foi caindo, e hoje nós estamos com 5 óbitos a cada 100 mil vínculos. Então, realmente, as NRs demonstraram que elas
eram efetivas.
Exatamente, uma efetividade importante. Claro que esse número continua não sendo confortável, porque,
claro, claro, uma vida é,
enfim, né? E até se nós formos comparar com países na União Europeia, nós vamos ter um menos de um, né, a taxa, né? Mas, enfim, de 30 para 5, realmente é...
Realmente foi uma queda, é importante.
E nós estamos aqui falando de um universo de... Essa mensuração, ela tem como base os vínculos, os trabalhadores segurados, né?
Certo.
Eu acho que também nós temos que refletir com todas essas novas formas de... Nem digo de contratação, essas novas formas de ocupação das pessoas que nem sempre vão refletir a questão dos vínculos. Então, isso tudo também tem que ser,
exato,
repensado quando se analisa essa...
São essas novas formas que foram introduzidas com a reforma trabalhista.
Exatamente.
Né?
Elas
e
vão...
Essas alterações atuais.
Elas vão, assim, impactar muito... Muito, muito, assim, de frente com a questão do envelhecimento das pessoas, né? Porque mesmo as pessoas que estão com vínculo, elas vão ter que trabalhar por um período muito maior. E a gente sabe que quanto mais a pessoa envelhece, maiores dificuldades elas normais que tem com pessoa, né? E então é bastante complexo, porque...
Mas antes disso ainda, Ada, foram feitas as NRs,
sim,
lá na década de 70, né, com essa previsão, inclusive, de aumento no número de NRs, de alterações.
Uhum.
E agora, quando estão sendo objeto de ataques, o que tem que ser dito é que elas eram muito antigas, muito defasadas, que não tinham alterações desde aquela época.
Não, peraí. Então,
essas
realmente...
NRs passaram por... Porque a mesma coisa disseram quando fizeram a reforma trabalhista. Uhum. Ah, a CLT é de 43. Sem se esquecer todas as alterações que fizeram. E nas NRs também tiveram alterações ao longo dos anos, ou a mesma norma que valia em 78 estava valendo agora?
Não, realmente essa pergunta é muito oportuna, porque não é verdade, né? Pouco, muito pouco restou até do texto original do conjunto das 28 NRs, até que agora se tem muito mais, tem mais 37 NRs, mas enfim, a questão é que as NRs, elas tiveram de 90, só para falar dos últimos tempos aqui,
certo,
de 96 para cá, elas tiveram um processo muito democrático e muito participativo. que atendia uma convenção ratificada pelo Brasil, na OIT, que é a Convenção 144, que ela trata da consulta tripartite. Então, o que seria essa consulta tripartite? A ANR teria que receber respostas da sociedade enquanto tivesse um texto base para sua apreciação. O Brasil, ele foi além disso, ele fez uma portaria que não só consultava, ele já criava uma instância chamada CTPP, né? É uma instância tripartite, onde tem representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo, não só para avaliar o texto base feito pelo governo, mas para até admitir a criação de uma nova NR, a revisão de uma NR, a necessidade de alteração de itens e até mesmo, vamos dizer assim, o texto da própria NR. Então, um processo que tem as suas dificuldades naturais, porque são interesses, muitas vezes, são interesses antagônicos, né? Muitas vezes os trabalhadores têm um interesse, os empregadores outro, o governo tem que estar ali fazendo a mediação técnica, né? Mas, enfim, com todos esses percalços e com toda, vamos dizer, a morosidade que essas discussões trazem, era uma discussão bastante rica, porque cada uma das partes, trazendo os seus elementos, a sua vivência, tinha o poder, digamos, de conhecimento, de convencimento e de conhecimento para trazer o que estava sendo vivenciado na outra ponta. Porque quando se cria a NR, tem os efeitos desejáveis e tem aquelas distorções naturais que, na hora da sua aplicação, costumam aparecer. Então, são nessas discussões que se faz esse amadurecimento, esse reconhecimento do que está realmente pegando, para que se possa acertar. Então, nesse processo bastante rico, foram criadas várias outras NRs e foram revisadas outras NRs. Então, não se pode dizer que o texto que se tinha era o texto ainda lá de 78, porque houve várias alterações.
O que eu achei interessante foi você ter colocado os trabalhadores, os empregadores e o governo. O Estado funcionando como um equilíbrio técnico. A percepção do papel do Estado como esse intermediador da relação de trabalho e é muito importante. E é assim que foram construídas as normas regulamentadoras, né? Por isso elas são tripartites.
Porque o Estado está ali para prover o bem-estar da sociedade como um todo, né? Porque é o mesmo Estado que vai pagar as indenizações, o custo das doenças, né? Então, não tem como não ter um olhar sobre isso e um olhar técnico sobre o que pode ser feito, no sentido não só de conter uma situação de risco ao trabalhador, mas, como eu falei desde o início, as NRs seriam, elas teriam que ter um caráter aqui preventivo e até mesmo de promoção da saúde, né? Eu acho que esse é o momento principal, porque é nesse momento que entra o papel até do auditor fiscal, no sentido de que possa fazer alguma coisa antes. Porque todas as outras questões, que geralmente a gente vai atrás, que não, atraso de pagamento, enfim, são coisas que já aconteceram e, naturalmente, que o trabalhador tem que ser ressarcido dos valores que não foram pagos, mas eu costumo dizer, é só dinheiro. A questão da saúde, um dedo não volta, a saúde não volta, e toda essa questão de competência, empregabilidade, está vinculada à saúde, né? O trabalhador sem saúde não tem condições. Então, nós temos que ter um texto de NR, lutar para que se tivesse um texto sempre mais proativo, que realmente pudesse fazer essa prevenção. E é um desafio, não só com relação ao texto, como as diversas formas de trabalho que estão surgindo.
Certo.
Então, na hora que se vai fazer uma revisão ou uma NR nova, além de dar um enfrentamento para aquelas questões que estão surgindo, porque quando vem à mesa são questões que já estão instaladas. Nós voltamos a uma situação lá dos anos 70, lá, que foi feita uma coisa emergencial para conter uma situação muito ruim. Nós não queremos voltar para isso. E agora eu acredito que nós estejamos num momento de, como disse, novas formas de contratação, novas formas de adoecimento, novas formas de trabalho em permanente mutação e não estamos nos debruçando com um estudo para recepcionar esses riscos emergentes que estão aparecendo. Ainda estamos correndo atrás dos riscos tradicionais, porque em segurança e saúde a gente convive até com as questões mais degradantes.
Até pior que isso, né, Aida? A gente não está avançando, Pelo contrário, a gente está regredindo muito, já que a partir do início desse governo se passou a dizer que era necessário rever todas essas normas, modificar a legislação, porque era muito antiga, e tem sido feita uma revisão das NRs em uma velocidade impressionante, muito maior do que demorou para elas serem construídas. No dia a dia, a gente recebe os novos textos das NRs e, pela rapidez com que elas são editadas, nos parece que não estão sendo submetidas a todo esse processo que tu relatas, de ampla discussão dos participantes, de debates técnicos acalorados. Né? Tu acha que as alterações que estão sendo feitas estão observando toda a técnica e todos os cuidados necessários?
Olha, tinha até um documento do Ministério do Trabalho dizendo que o tempo médio para que se fizesse a revisão de uma NR era em torno de um ano. Né? E nós estamos vendo que em poucos meses várias NRs estão sendo alteradas. Assim, ó, é desejável, nesse cenário todo, as NRs foram revisadas e as NRs, desde inclusive quando foram criadas, elas traziam, sim, tanto um problema de formato, né? Cada uma se apresentava, vamos dizer, num formato diferente. Às vezes tinha uma confusão de uma definição de uma em contra ponto com a outra, e isso realmente não é interessante. Então, é muito desejável que elas ficassem com um texto de regulamento, como deve ser, que não tivesse nenhuma contradição entre uma e outra, e não há nada de ruim em aperfeiçoar esses textos e deixarem assim. Né? Acontece que a gente não pode fazer uma alteração tendo como objetivo o enxugamento, a redução, a busca do que poderia ser uma burocracia. Né? Com isso, a gente perde, porque as coisas não estão ali por acaso. As coisas são fruto dessa discussão, né? Dessa discussão tripartite, da realidade acidentária que veio a trazer por que aquele item está ali. Então, eu acho que deve sim se procurar ter um regulamento que seja dentro do que é previsto, sem essas questões de divergência entre uma norma e outra, mas a busca, enfim, desse aperfeiçoamento não deve ser baseada nessa questão do enxugamento. Eu acho que se nós queremos modernizar as normas regulamentadoras, colocá-las todas dentro de um padrão excelente, eu acho que a gente então tem que realmente modernizar. A gente tem que fazer um estudo e tentar ver o quanto a gente pode avançar na questão que é o objetivo delas, que é a prevenção. Se nós não temos estudo, se nós não estamos alcançando essas novas formas de trabalho, essas novas formas de contratação, eu já nem digo mais de contratação, porque umas não são contratação, são simplesmente ocupação das pessoas, né? É. E esse envelhecimento, porque nós vamos ter uma população muito mais envelhecida. Isso não está sendo tratado, isso não está sendo cogitado. Por exemplo, nós tivemos alguns capítulos de ergonomia suprimidos de algumas normas. Né? O que significa? Não estou nem aí se essas pessoas vão ficar mais velhas, como vai ser a lida delas na interface com o maquinário, enfim, com tudo. Né? E toda a questão de como isso vai ser encaminhado para o trabalhador, porque o trabalhador, ele também tem que estar se reciclando, ele também tem que estar, vamos dizer, fazendo frente para essas novas formas de trabalho. E qual seria, vamos dizer assim, o tempo, a qualificação que ele vai ter? Porque nós estamos vivendo um momento que eu entendi que não há previsibilidade, muitas vezes, de jornada, previsibilidade de até de renda, sem falar na questão do convívio social, né? Porque quando a gente vê declarações do tipo não vai ter diferenciação em domingo ou sábado, ou seja lá, nós estamos, vamos dizer assim, cortando uma fatia inerente ao ser humano, que é o convívio com a sua família. Então, isso também traz adoecimento, né? Porque a saúde não é apenas a ausência de doenças, né? A saúde, ela é um bem-estar físico e mental. Então, não podemos fechar os olhos, que a gente sabe que o adoecimento mental, a depressão, esse tipo de doença estão galopando. Né? O Brasil não pode assim ir na contramão do resto. Um estudo da União Europeia, eles estavam bastante preocupados com o tipo de despesa que estavam tendo com relação à saúde, e o que estava mais apontando o afastamento do trabalho seriam as doenças mentais e a maior despesa em cima de câncer. Qual o diagnóstico que a gente tem? Se nós formos olhar as estatísticas do adoecimento do trabalho, elas estão reduzindo. Os casos de notificação de câncer estão reduzindo. O que será que o Brasil, assim, eu costumo dizer, é tão maravilhoso que as pessoas não adoecem por câncer? Né? Então, acho que nós, que as NRs teria que ter esse estudo mais profundo se nós quiséssemos avançar realmente e modernizar, porque modernizar significa cumprir o seu objetivo com um horizonte mais perene. Nós queremos um horizonte mais perene, né? Esse horizonte mais perene se dá com o enfrentamento dos problemas que estão por vir, os problemas que já estão aqui. Então, no momento que eu vou simplesmente reduzir, vou fazer um trabalho na questão da redução dos itens que podem ser autuados, na questão dos itens que, teoricamente, seriam burocráticos, além de eu não estar avançando nada, eu posso estar tirando nesse bojo uma questão que é importante, né? E outra questão que eu acho que não dá para deixar passar é, vamos dizer assim, o fim das comissões temáticas tripartites, né? As NRs que demandavam, vamos dizer, bastante itens que têm que ser aplicados e que também demanda tecnologia e uma série de coisas que precisam ser acompanhadas. Então, nós tínhamos todo esse feedback dos trabalhadores e principalmente dos empregadores, porque eles vinham, olha, esse determinado segmento não consegue aplicar isso, porque tem uma especificidade para o segmento. Então, nos debruçávamos em cima daquilo para tentar fazer uma solução.
Construir uma solução.
Exato. Então, tudo isso é muito difícil? Sim, é difícil, é moroso. Realmente é, porque tu tem que construir essa solução. E muitas vezes os interesses são antagônicos. Mas o papel do Estado tem que estar ali, no papel de tentar a melhor solução técnica para esse tipo de situação que surge, né? No momento que o próprio governo ele promove uma situação que vamos simplesmente pegar o que a gente tem, deixar tudo bonitinho no formato, que eu digo, é ótimo, mas limpar, enxugar, assim, tudo que dá, sem muito filtro, né? Enxugar por enxugar, principalmente sem perdendo a grande oportunidade de avançar com todo esse mundo em ebulição, acho bastante complicado, grande prejuízo.
Você participou de muitas comissões, né, tripartites?
Sim, participei de algumas. A discussão constante, o trabalho nem sempre fluía, às vezes trancava. Realmente não é um processo simples, é um processo complicado, mas era muito rico. Mesmo apesar das crises que se tinha, a gente aprendia muito também. Tanto com a discussão com os empregadores, quanto com os empregados. Isso também nos fazia amadurecer e ter um olhar, como eu digo, para buscar essas soluções.
Certo.
Porque a gente, o que o Estado quer é que o ambiente esteja saneado para que evite doenças e acidentes, né? Então, para isso, tem que estar o mais próximo possível da realidade. Porque o auditor ele não é uma pessoa que ele simplesmente vai lá numa situação cada crachá. Né? Ele tem que interpretar aquele meio que ele está, né? Cada fábrica que tu entra é um mundo novo que se abre. Então, tu tem que verificar aquele processo, aquelas condições de trabalho para poder ter uma aplicação efetiva.
Eu cheguei a participar de uma reunião de comissão tripartite e o que me espantou na época foi tomar conhecimento que tinham certas máquinas que eram exportadas com determinado item de segurança, de proteção, e que quando elas eram vendidas no mercado interno, elas não possuíam esse item. Eu observei aí a luta do trabalhador, que compunha então a comissão, para que o controle de segurança fosse inserido aqui no Brasil, também para proteger o trabalhador brasileiro. Agora, o que a gente tem ouvido é que haverá uma certa redução, por exemplo, de 36 para 6 normas, e que poderá ter uma redução de 4 mil itens para 30 itens, só pensando em redução de números, falando em redução de despesa, gasto, e não investimento em saúde, em proteção. Vemos triunfar ideias que nós, auditores fiscais, sempre combatemos, quer dizer, do custo da proteção. Você concorda com isso?
Nesse mesmo estudo que eu comentei da Comissão Europeia para a Segurança e Saúde, eles afirmam, um estudo bastante recente, que para cada 1 euro investido em segurança e saúde, o retorno é de 2,2 euros. Então, na segurança e saúde não tem gasto, né? E muito mais, inclusive esse estudo alerta não só os empregadores, mas no caso, as nações, né? Uma nação que quer se desenvolver, ela tem que ter programas fortes, ela tem que ter uma legislação forte em cima de segurança e saúde. Segurança e saúde é tudo, não adianta eu ter uma massa da população envelhecida, adoecida e pobre, né? Não é isso que vai fazer.
O que dizem para justificar essas medidas de reforma, Aida, é que as nossas normas regulamentadoras têm mais exigências do que, por exemplo, as normas europeias. Então, principalmente quando fala da NR12, se dizia isso. Não, a NR12, no Brasil, ela é impossível de ser cumprida, porque ela tem muita exigência. Então, a gente pode comprar uma máquina na Alemanha, né? E aqui essa máquina não vale, porque a NR daqui é muito rigorosa. Isso tem algum fundamento?
Cansei,
é real isso?
Cansei de escutar essa lorota. Nós estamos comparando coisas assim bastante diferentes, mas no fundo é tudo igual. Porque a NR12 ela foi baseada em normas internacionais, que são as mesmas normas internacionais que são utilizadas na União Europeia para a certificação de máquinas. Lá eles têm o bloco dos países que formam a União Europeia para a livre circulação de máquinas, eles têm um conjunto de diretivas, né? E tem uma diretiva específica, no caso, para a diretiva, que é a chamada diretiva máquinas. Nessa diretiva, as máquinas têm que ter o que seria, vamos dizer assim, uma certificação de terceira parte. Ou as máquinas têm que atender integralmente as normas, o conjunto de normas internacionais de segurança de máquinas, né? Existe uma tabela, um quadro de máquinas que são assim, obrigatórias, que se tem a certificação, outras não. Enfim, não vem ao caso detalhar agora, mas o que importa é que essas normas são as mesmas normas, né? Então, não tenho por que dizer que a máquina da Alemanha não é a mesma. O que acontece é que a máquina, para circular lá, ela tem que atender. Agora, a máquina que vem para o Brasil não precisa atender nada, né? Então, eu não sei em que condições que essa máquina chega aqui. E outra coisa também que foi muito comum a gente encontrar foi a questão dos robôs, porque lá é tratado os robôs como semi-máquina. Eles têm uma... a diretiva é bastante extensa, é bem complexa, né? E ela tem uma divisão do que eles chamam semi-máquina. Porque a máquina em si, ela tem que ter toda uma proteção de perímetro que vai depender de onde ela vai ser instalada, o que ela vai manusear, né? Então, a pessoa compra aquele robô para depois ela fazer esse estudo e aí muitas vezes não faz, ou faz errado, ou ia colocar sem ter feito nada disso aí. Ah, comprei a máquina, mal tirei da caixa e não pude, e a máquina veio da Alemanha e tá, né? Não, porque tu tem que analisar o contexto, tu tem que analisar o processo, né? Se não é um fato simples de tu comprar e se o teu processo aqui for diferente ou se tu não atendeu as outras necessidades, deixou de valer, né? Então, enfim, nós estamos caminhando cada vez mais e até não temos como fugir muito dessa questão, até pelo um tratado de barreiras técnicas, mas acho que é importante que, tanto para o usuário das normas, para o fabricante, enfim, como para o auditor fiscal, que algumas questões mais relevantes dessas normas técnicas estejam mais explícitas, porque a simples remissão não traz, vamos dizer, a publicidade, não traz um manuseio do dia a dia para o próprio auditor e até para aquele usuário menor, né? Não para o fabricante em si, que esse tem a obrigação de conhecer todas as normas, né? Então, muito cuidado nessa hora desse enxugamento, de deixar as coisas essenciais, os conceitos essenciais, para que a gente possa realmente ter um olhar, porque a gama de atribuições do auditor fiscal é imensa. Só o conjunto de NRs exige uma série de conhecimentos. E depois tem toda a outra legislação que também está em permanente mutação, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de que se traga alguma coisa que também seja mais didática, mais utilizada no momento da fiscalização. Então, eu vejo com bastante preocupação, especialmente esse viés dessa pressa, dessa falta de comprometimento, digamos assim, com a prevenção mesmo, com essa questão dos riscos emergentes, né? E sem falar dos riscos normais, porque assim, ó, aqui no Brasil, a gente tem que correr atrás de uma situação de robô colaborativo de indústria 4.0 e do fornecimento de água potável. Né? O nosso nível de legislação tem que abranger toda essa variabilidade, assim, porque nós convivemos com isso.
Certo, é um país múltiplo, não é? Então, as normas têm que refletir essa multiplicidade.
É, e com essas novas formas de contratação, ocupação, digamos assim, essas pessoas elas vão estar, vamos dizer assim, excluídas de todo esse universo de normas, né? Porque no momento que vem todo esse, vamos dizer, incentivo ao empreendedorismo, porque aí cada um agora vai ser capitão, mas só que eu acho que ainda precisamos de tripulação. Nós temos uma grande população aí para ser tripulação. E essa tripulação não pode ficar querendo ser capitão e totalmente a ver navios, né? Então, acho muito, muito complicado esse incentivo exacerbado à questão do empreendedorismo, porque tu está, assim, ó, transferindo todo o ônus de competência e criatividade para a própria pessoa, né? E isso também gera um estresse, gera uma angústia, porque parece que se eu não conseguir ser um empreendedor, eu não tenho competência. Mas a gente tem uma questão muito diversa de oportunidades para que essas pessoas possam se colocar, né? Então, o próprio tempo onde elas podem vir a se aperfeiçoar para amanhã ou depois está sendo comprometido, porque a variabilidade não tem previsão dos horários, não tem previsão até de quanto vai receber, né? Então, como que tu vai fazer um planejamento para investir em si mesmo para ser um empreendedor?
Recentemente foi divulgada pela imprensa uma matéria que relata o dia a dia dos profissionais que executam uma dessas novas atividades. Era sobre os entregadores de comida que fazem isso de bicicleta. A primeira constatação é que utilizam a sua própria força física para executar uma atividade, num trabalho que é pouco criativo e que não propicia o desenvolvimento do trabalhador. Além disso, né, segundo essa matéria, para receberem um pouco mais de um salário mínimo, esses trabalhadores têm que trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana. Então, como se imagina que uma pessoa que desenvolve esse tipo de trabalho, nessa intensidade, possa ser chamada de empreendedor? Na verdade, é um trabalhador precarizado, que submete esse tipo de situação por falta de opção. Né? E não possui nem direitos trabalhistas, nem um tipo de proteção caso sofra um acidente, por exemplo.
Então, nós não avançamos nesse tipo de coisa, mas também eu acho que não é o objetivo de se cobrir uma coisa que não deveria existir.
Exatamente.
Né?
Claro. Claro.
Sim, não é o modelo de trabalho que se persegue.
Exatamente. O nosso seria o trabalho normal, o trabalho protegido, não esses arremedos de trabalho, vamos dizer, chamados de empreendedorismo. E depois essa pessoa é descartável nesse ciclo, porque ela vai envelhecer, ela já não dá mais. Qual é a qualificação que ela tem para quando chegar numa idade que ela não possa mais sair pedalando com a velocidade necessária para esse tipo de coisa, ou se aposentar? O que ela vai fazer? O que ela aprendeu? Qual é o expertise que ela vai ter? Nenhum.
Nossa,
né?
É incrível.
Não vai ter cobertura também de seguridade nenhuma, porque também, certo, não contribuiu.
Também é difícil, Aida, que se estabeleça aquela solidariedade entre os trabalhadores. Porque, na verdade, eles não se consideram colegas, eles estão competindo um com o outro. Assim, ao invés de buscar se unir para conquistar algum direito, na verdade eles se afastam, até porque eles não conseguem identificar contra quem protestar, já que o contato que eles têm é todo virtual, por meio de aplicativos. Então, até nesse ponto, esse tipo de contratação acaba sendo nefasta, né?
É um ciclo muito danoso e eu não vejo assim uma saída a curto prazo se nós continuarmos, porque eu acho que tudo isso aí, na minha visão, não gera renda, não gera riqueza, não gera nada de bom. Eu acho que se nós continuarmos assim, nós vamos ter realmente uma população mais envelhecida, doente e pobre. E eu acho que não é isso que, que a gente quer, né? Não é isso que constrói, né? Sem falar que isso aumenta as desigualdades, gera mais problemas sociais e de segurança. Enfim, eu não estou vendo nenhuma reação. Eu estou aposentada, não estou tanto nas fábricas, mas eu convivo com as pessoas. Não estou vendo uma reação na economia. Porque não é porque o trabalhador esteja mais barato ou que eu vou cumprir menos itens de NR que eu vou contratar alguém. Eu só vou contratar alguém se eu tiver mais demanda. E para isso as pessoas precisam ter renda para comprar. E para comprar alguma coisa tem que ter uma previsibilidade de renda, né? E com essas... que nem a pessoa não conseguia nem o salário mínimo. Estão vendendo um almoço para pagar a janta e olhem lá, né?
Eu acho incrível, né? Essa conversa, eu acho que atinge totalmente o objetivo, que é levar uma reflexão, né, para o nosso trabalhador. E que existe uma sedução, uma tentativa, inclusive, de sedução pelos meios de comunicação, pela mídia, normalmente, né, atraindo, transferindo realmente a responsabilidade para o trabalhador e para a pessoa individualmente, né? Para se ela se lançar no mercado, ela tentar fazer alguma coisa, e se ela não conseguir, é frustração para ela.
E o Estado fora,
e
né?
O Estado fora.
O Estado não assume o seu papel.
Pois é, essa história de Estado mínimo, o que a gente está vendo, que o Estado ele é mínimo para o trabalhador, mas ele é máximo para proteger fortunas, proteger mercado, né?
Coisas assim. Eu acho que nós voltamos muito para a questão dos anos 70. Lembra aquela história, como é que é? Vamos fazer o bolo crescer para dividir o bolo?
Tinha isso.
Saído do Delfim, não era. Pelo menos, eu acho que estou achando que é isso aí. Vamos fazer isso aí para melhorar a economia. E quando melhorar a economia, vai ter retorno. Mas essas tentativas são muito claras, que a gente vê que não vai dar retorno.
Total, né? Eu só queria aproveitar aqui e ler. Saiu num veículo de comunicação dessa semana o seguinte. Desde janeiro, 200 decretos e 4.800 portarias foram revogadas pelo Ministério da Economia. Entre elas está o compêndio de normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, NRs. No último semestre, o secretário de Previdência, Rogério Marinho, debruçou-se sobre as 37 NRs que, arcaicas, inibiam a contratação de novos profissionais e acarretavam altos custos aos empregadores. Com a mudança, os empresários se livram de 2.400 regras que os expunham a multas, como a obrigação de treinar os funcionários em todas as atividades da empresa. Agora, a exigência é só para as que implicam risco. A expectativa é que apenas com seis normas revistas até agora, o impulso gerado a partir do aumento de competitividade das empresas alcance R$100 milhões em 10 anos.
Eles gostam muito desses números. Eu me lembro que da NR12... eu nem lembro mais quanto que era, 100 bilhões, sei lá quantos bilhões, eram bilhões que precisavam para ser implementado. Eu acho que também, se nós formos pensar lá em 1880, eles falavam, né, que ia quebrar.
Quando a Constituição de 88 foi promulgada, o Sarney disse que o Brasil iria quebrar, que não teria sentido existir aquele tanto de direito num país como o Brasil. Então, existe esse combate dos direitos, né, entre a defesa do direito dos trabalhadores e a defesa do capital. Estamos permanentemente nessa disputa e, nesse momento, parece que a defesa do capital tem sido protagonista. E isso vai acarretar esse tipo de problema. As empresas podem economizar, mas o país vai economizar com mais pessoas adoentadas, mais pessoas acidentadas, mais pessoas desprotegidas.
A questão da inclusão das pessoas é o mínimo que se tem que fazer. E eu lembro que a NR12 foi uma das primeiras a chamar a atenção das pessoas com deficiência, porque naturalmente elas tinham que ser contratadas e as máquinas, por si só, elas oferecem risco, né? E tinha que chamar a atenção, por exemplo, sinal sonoro de um problema que a máquina possa vir a acontecer e o trabalhador é deficiente auditivo, eu tinha que ter uma outra forma, com um sinal luminoso, ou uma outra forma. Então, assim, uma coisa básica. Ah, não, vamos tirar isso daqui, porque já tem uma legislação de PCD. Só que a legislação de PCD já está sendo destruída, ela não era específica para... não chamava atenção para essa questão. Então, vamos dizer assim, esse atropelo de vamos enxugar, vamos limpar, vamos tirar, porque é menos uma obrigação para o empregador. É. Mas isso vem em benefício do próprio empregador e vai evitar dano, não só para o trabalhador, como para o patrimônio dele, né? Então, fica a gente realmente muito triste.
Exatamente.
De estar vivendo esse momento. Mas fica a esperança, né? Porque apesar de nós sermos apenas auditores fiscais, nós somos o elemento da transformação, né? Nós que entramos dentro das fábricas todos os dias, nós que tentamos arduamente aplicar a lei, e com isso também tem um efeito pedagógico que vai trazer uma melhoria não só para o trabalhador, mas também para o empreendimento, para o empregador e, enfim, para toda a sociedade. Então, acho que não podemos esmorecer, vamos continuar na batalha, né? Com a ajuda dos trabalhadores, que também acredito que eles estão bastante perplexos com tudo isso que está acontecendo, porque perderam essa oportunidade, vamos dizer, essa voz que tinha nesses momentos de tripartites. Isso reduziu também bastante essa questão dessa participação.
Aida, eu quero agradecer mais uma vez sua participação nesse podcast. Muito obrigada.
Quem ouviu o nosso episódio e gostou, a gente pede, sugere que compartilhe, né, com os amigos, com os conhecidos, para ajudar também nesse esclarecimento. Lembrando que esse nosso podcast está no Spotify, na Apple Podcast, ainda no site sinait.org.br. O podcast do Sinait é uma produção do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Esta edição teve a concepção, roteiro, produção de Ana Palmira Arruda Camargo, Vânio João de Araújo Corte e Ana Cláudia Milani. O apoio técnico é de Rodrigo Vilasco. Edição Anderson dos Santos Melo. Trilha sonora Oslodum, de Gilberto Gil. E a arte é de Carlos Farneda.